dia 5 de junho, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E quando se fala em meio ambiente, a gente sempre lembra das emissões de gases poluentes vindas dos veículos, né? Principalmente os veículos movidos a petróleo, como a gasolina, como o diesel. Mas e o etanol? Que papel ele tem para sujar ou sujar menos o ambiente? Segundo uma pesquisa da Única, né, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, esse levantamento diz que 535 milhões de toneladas de gás carbônico foram economizadas, aí evitadas em 16 anos. Nós vamos conversar agora com o consultor de emissões e tecnologia da Única, Alfred Swack. Olá, Alfred, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Bom, sempre se falou, né, o Alfred, que o etanol ele polui muito menos que a gasolina. Esse número de 535 milhões de toneladas de CO2, ele significa uma diferença, como assim, quanto de diferença em relação à gasolina, por exemplo?
Olha, basicamente nós estamos falando numa redução de aproximadamente 90% em relação àquilo que seria emitido se estivéssemos utilizando apenas gasolina, né? E sem dúvida, esse número é um número muito expressivo. Ele é um número que, se tivéssemos que atingi-lo somente com plantio, né, de árvores e tal, né, seria uma quantidade imensa, aí, mais de 4 bilhões de árvores ao longo de 20 anos. Né? Então, é um número expressivo, é um número que, se você comparar, por exemplo, com aquilo que um país pode emitir, é mais do que o que foi evitado, é mais do que o Brasil emite ao longo de um ano em todas as suas atividades, seja na área industrial, comercial, agro, enfim. Então, realmente, poucos casos no mundo poderiam competir com essa solução que o Brasil tem.
Bom, mas a gasolina brasileira, ela tem um percentual de etanol, né? Entendi. E o etanol, ele é um combustível puro, ele não precisa de nada vindo do petróleo.
Correto. O etanol é um combustível derivado de biomassa, no caso do Brasil, principalmente da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é uma planta que absorve, ao longo do seu ciclo de crescimento, o CO2 da atmosfera. Então, quando a gente fala na economia evitada, ou nas emissões evitadas, melhor dizendo, a gente está considerando todo esse ciclo, né? Desde o plantio da cana, o seu crescimento, o processamento da cana, produção de etanol e uso de etanol. Ao longo desse ciclo, nós temos momentos em que há geração de emissão para a atmosfera de CO2, mas a grande quantidade ela é sequestrada pela cana-de-açúcar ao longo do processo de crescimento. Então, isso faz com que a gente, nesse cômputo de emissões e sequestro, haja um resultado muito positivo, muito favorável ao meio ambiente.
Alfred, uma pergunta, não diria técnica, mas uma pergunta de um leigo, né? Para quem acompanha, principalmente num período de temperaturas baixas, como nós estamos agora, né? A gente vê que os carros, dá para reconhecer que os carros movidos a álcool ou etanol, né? Que é a nova determinação, aí o novo nome, há alguns anos, eles soltam muito mais fumaça que um veículo movido a gasolina. Isso qualquer pessoa leiga que vê na rua aí, né, acaba observando isso. Não significa que o etanol, ele é poluente ou ele é apenas menos poluente que a gasolina?
Não, eu acho muito oportuna a sua pergunta. Aquilo que as pessoas veem como fumaça, na verdade, é vapor de água, tá? Então, normalmente isso ocorre quando o motor ainda está frio. Então, como o etanol, usado diretamente no motor, ele tem mais ou menos 6 a 7% de água no seu conteúdo. Essa água, ela já vem parte do processo de produção, não é água que é adicionada, não. E essa água, então, ela começa a evaporar e, em tempo frio, isso é visto como uma pluma de vapor saindo pelo escapamento do veículo. Então, primeiro, as pessoas podem ficar tranquilas que aquilo é basicamente vapor d'água, né? Número dois, ele como qualquer produto químico, ele tem aí as suas emissões, mas elas são significativamente inferiores às geradas pelos outros combustíveis, notadamente o diesel e a gasolina. Então, ele contribui, sim, para um ambiente muito menos poluído. Isso é constatado não pela única, mas por estudos do professor Paulo Saldiva, da Escola da Faculdade de Medicina aí da Universidade de São Paulo, e por outros pesquisadores que avaliaram que se nós tivéssemos tido a oportunidade de substituir totalmente a gasolina pelo etanol, o número de casos de doenças e mortalidade que existem devido à poluição do ar teria caído também substancialmente.
Bom, mas seria impossível dar conta de toda a demanda, né, com a produção atual do etanol, né?
Sim, não. Com a produção atual certamente seria difícil, mas vamos lembrar que nós estamos aí às vésperas da entrada em vigor da Política Nacional de Promoção de Biocombustíveis, o chamado Renova Bio, né, que deve entrar em vigor em 2020, trazendo um incentivo forte à produção de biocombustíveis, não apenas para o etanol. Estamos falando também biodiesel e outros produtos que, porventura, mostrem viabilidade técnica e econômica. E no caso do etanol, se prevê aí um aumento muito grande na sua produção, que sairia dos atuais 31, 32 bilhões de litros ano para algo chegando aí a 49 bilhões ou valores intermediários, dependendo da época, né? Então, estamos aí, eu acho que num caminho onde, se olharmos para o que acontece em outros países, já com medidas para banimento do uso de automóveis diesel, redução no consumo da gasolina pura, tal, eu acho que nós estamos no rumo certo.
Bom, aí a gente pode falar também dos veículos elétricos, né? A gente foge um pouco do combustível em si, né? Hoje a gente viu que o GNV não pegou tanto, né? São poucos motoristas que tem. E hoje a melhor solução, pelo menos a solução mais popular, como o senhor está dizendo, é o etanol. Mas o veículo elétrico, ele também vai ajudar a diminuir esses gases poluentes?
Ele poderá contribuir. E existem, quando a gente fala veículo elétrico, a gente precisa entender que dentro dessa denominação existem aí vários tipos de veículos. Por exemplo, o veículo híbrido, ele é considerado um veículo elétrico também, né? Nós já temos aí alguns milhares de veículos híbridos rodando aí pelas ruas do país, basicamente abastecidos com gasolina com 27% de etanol, mas teremos agora, no segundo semestre deste ano, lançamento de um veículo híbrido flex, que poderá utilizar exclusivamente etanol. Temos também, dentro dessa denominação de veículo elétrico, o chamado veículo célula de combustível. Já temos aí uma montadora que está pesquisando esse assunto, já tem protótipos rodando. Não é para introdução imediata no mercado, mas eu acredito que nos próximos, talvez dentro de 7, 8 anos, a gente já possa ter esse tipo de conceito aí nas ruas, não só do Brasil, mas também para de outros países. E isso demonstra que os biocombustíveis podem sim fazer parte dessa transição para a chamada eletromobilidade. E no caso do veículo elétrico, exclusivamente a bateria, a gente precisa ter em mente da onde vem a eletricidade que é gerada, né? Se nós tivermos num período de seca, por exemplo, e considerando que basicamente 62%, 63% da nossa eletricidade no país vem de, da água, né, da hidroeletricidade, é possível, então, que nós tenhamos muitas térmicas produzindo a eletricidade necessária, né, para movimentar o país, abastecer, enfim, todas as necessidades. E aí, num caso desses, boa parte da eletricidade viria de fontes fósseis. Então, a gente, para dar uma resposta assim, afirmativa, precisa ter muito claro qual é a fonte de geração elétrica que estará à disposição no país. Se for renovável, eólica, hidráulica, hídrica, né, e solar, ótimo, muito bem. Agora, se ela depender muito de fontes térmicas, né, como diesel, como gás natural, a resposta já também não é tão boa, não é tão positiva. Tá?
Bom, quando a gente fala na produção também, Alfred, pelo menos se ouve muito isso, queria saber se é um mito ou se realmente existe, né? Porque quando houve, há pouco mais de 10 anos, um crescimento muito grande, um boom do etanol, né? Muitas fazendas, sítios, chácaras, aqui no estado de São Paulo a gente vê muito, e também aconteceu em outros locais, foram arrendadas para plantio de cana. E o que se diz, não estou dizendo que são agricultores que digam isso, mas às vezes até os próprios proprietários, que quando se planta cana nesses locais, nunca mais se recupera o solo. A cana é poluente também nesses locais, na zona rural?
Não. Isso é uma inverdade. Eu confesso para você que é a primeira vez que eu estou ouvindo esse tipo de alegação. O plantio da cana é feito em rotação com outras culturas, inclusive, né? Então, a cana é uma planta que os especialistas chamam de semi-perene, ou seja, ela tem uma vida útil, digamos assim, de 5 a 7 anos. Normalmente, para ter uma boa produtividade, o setor sucroenergético considera 5 anos como seu padrão de referência. Então, nesse caso, a cada 5 anos, uma parcela das terras com cana, ela é renovada. E antes dessa renovação, se costuma plantar outras culturas, como, por exemplo, milho, como amendoim, enfim, vários tipos de plantas, dependendo do interesse do agricultor. Então, isso é o exemplo mais evidente de que onde tinha cana, sim, você pode plantar e você planta outros tipos, né, de produtos e que inclusive ajudam a recompor o solo, a fertilidade do solo, depois você com técnicas modernas aí que o setor utiliza, você chega na fertilidade ideal, adequada, e você volta a plantar cana, e a cada 5 anos você tem esse ciclo se renovando. Então, realmente, essa alegação não faz o menor sentido.
Bom, e voltando ao uso do etanol nos veículos, né? A gente já falou já sobre a quantidade, que não é suficiente hoje para todos os veículos, né? Mas hoje, o motorista que tem um carro flex, né, ele deve optar pelo álcool. Às vezes, hoje tem muitos postos que o preço ele está parecido com o da gasolina, tem preços que acabam favorecendo o etanol, mas ele sempre deve, por uma questão ecológica, optar pelo etanol?
Sim, o etanol hoje é o combustível disponível no mercado mais limpo. Ele é renovável, ele contribui para a economia do país de uma forma positiva, ele tem externalidades também positivas no campo da saúde, do bem-estar. Então, certamente, essa é a opção, a melhor opção que o consumidor tem à sua disposição.
E fora do país, por exemplo, os Estados Unidos, não se usa tanta cana, se usa o milho para fazer etanol. É o biocombustível que o senhor citou no início da reportagem, né, da entrevista. É uma tendência mesmo tentar diminuir as emissões com esse tipo de combustível?
Na na verdade, quando eu falei biocombustível, eu estava me referindo a qualquer combustível de origem de biomassa, né? Então, o milho também é um biocombustível. Já existem algumas unidades aqui no Brasil que também produzem etanol de milho, embora a predominância seja de longe da cana-de-açúcar, né? Nos Estados Unidos, recentemente, semana passada, aliás, a Agência Ambiental Norte-Americana já autorizou o uso de uma mistura de gasolina com 15% de etanol ao longo de todo o ano. Antes, essa mistura estava autorizada para uma parte do ano, não envolvia o verão, por causa de algumas preocupações que eles tinham com relação à evaporação dos produtos. As pesquisas mais recentes indicaram que essas preocupações não tinham fundamento. E o governo norte-americano acabou, então, de autorizar o uso ao longo do ano todo de uma mistura com 15% de etanol, né? Estados Unidos hoje é líder na produção desse produto, embora majoritariamente de milho, e eu acho que nós temos aí uma feliz combinação aí de dois países que podem mostrar aí ao mundo aí os benefícios do etanol. Temos aí alguns países também aqui da região que utilizam etanol, não puro, mas em mistura. Temos aí a Argentina, que utiliza 12% na sua gasolina. Temos o Uruguai, que está utilizando perto de 10%. O Paraguai, que usa perto de 22%, 23%. E alguns outros países também na África estão interessados nessa solução. E todo mundo costuma vir ao Brasil para ver como é que a gente tem feito isso ao longo dos últimos 40 anos, né? Então, o Brasil tem sido um excelente laboratório e um excelente showroom, né, sobre os benefícios que o etanol pode ter, tanto sob o ponto de vista energético como sob o ponto de vista ambiental.
Bom, para a gente encerrar, Alfred, uma pergunta de quem tem veículo flex, né? Ou de quem tem veículo movido somente a etanol. Nos dias frios, fica difícil ligar o motor, né? Quando não tem ali um pouquinho da gasolina. Dá para corrigir isso com a tecnologia ou o etanol ele chegou ao limite dele?
Não. Dá para corrigir, sim. Já está sendo corrigido. Os veículos mais antigos aí, de primeira, segunda geração, aí sofriam um pouco, mas o tanquinho de gasolina sempre tem que estar abastecido e funcionando bem, isso resolve. Hoje nós já temos aí uma tecnologia de aquecimento de bicos de injeção de combustível, onde isso praticamente deixou de ser um problema. Eu também tenho um carro flex, meu carro pega, assim, de primeira. E eu nunca tive um problema assim, de hesitação nessa pegada. E a gente tem pela frente ainda oportunidades fantásticas de desenvolvimento. A Fiat também, semana passada, acabou de anunciar que dentro de uns 3 ou 4 anos vai introduzir no mercado um motor exclusivamente a etanol, otimizado para etanol, que poderá ter um consumo de combustível similar ou até melhor do que os motores a gasolina. Então, você vê por aí que não sou eu que estou falando, é uma montadora bastante reconhecida e que as pesquisas continuam sendo direcionadas para o nosso biocombustível.
Muito bem, Alfred Swack, consultor de emissões e tecnologia da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E fica a dica aí, né, para tentar se poluir menos o ar com os combustíveis. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado, Marco. Boa tarde a todos aí.